abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Eu estou estudando todas as terças-feiras via Google Meet com a comunidade Vida Sede, todo o Novo Testamento. A gente começou em Mateus e ontem nós encerramos a segunda carta de Pedro. Foi muito precioso o encerramento. Próxima semana a gente vai começar a estudar 1 João. Estamos nas epístolas gerais, nas cartas pastorais. E na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, está escrito: "Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia." Agora é hora de quebrar um grande mito, um tipo de crença religiosa que tem impedido muitos de enxergar um pouco mais da grandeza de Deus. Provavelmente você já tem ouvido reiteradamente alguém falar, ou já falou a seguinte frase: não é o tempo de Deus. Embora eu compreenda que tal frase quer dizer, creio que há alguns pontos importantes sobre ela, que nós devemos conhecer plenamente para melhorarmos tanto o nosso entendimento, nosso conhecimento do Senhor, quanto ao nosso relacionamento com Ele. Certa vez li uma frase atribuída ao físico alemão e judeu Albert Einstein, que me ajudou bastante a compreender o entendimento que compartilho com você no Gotas de hoje. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Essa é a frase de Einstein. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Em outras palavras, o que Einstein estava falando é que o tempo é uma espécie de ilusão. Muitas vezes nós queremos que Deus faça algo por nós, que dê algo e nos eleve a determinado patamar, mas, no fundo, não queremos compreender e cumprir as etapas do processo, respeitar os períodos e obedecer às direções divinas que nos levarão ao resultado almejado. Isso ocorre tanto espiritualmente quanto fisicamente também. Outras vezes não queremos plantar aquilo que vai gerar o fruto que desejamos colher. É por esse motivo que muitas pessoas estacionam suas vidas no patamar em que estão, mas como não tem a sinceridade e a lucidez de admitir para si mesmas que a sua falta de entendimento de que tudo tem seu tempo determinado está impedindo que evoluam, que cresçam. E essas pessoas trilham o caminho mais fácil, os atalhos, e saem da rota do processo, do crescimento, do aprendizado, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento que a gente precisa também desenvolver. A gente precisa se autoconhecer para melhorar, para aperfeiçoar. Nós precisamos ser os nossos principais críticos. Precisamos ser sinceros conosco mesmo e admitir o quanto nós precisamos melhorar diariamente. Precisamos fazer uma revisão de vida, se possível, todo dia, toda noite, antes de dormir, avaliar o dia. Precisamos ter pelo menos 365 avaliações sobre nossas vidas, como nós estamos em todas as áreas. Às vezes é muito fácil para as pessoas transferirem toda a responsabilidade da sua estagnação espiritual, pessoal, profissional, ministerial, suas frustrações, suas desilusões, suas falhas e outras coisas, até para o próprio Deus. Tem muita gente que culpa a Deus. Elas costumam se esconder por detrás de uma frase muito conhecida e recitada com aparência de sabedoria espiritual, porém não totalmente verdadeira. E costumam dizer: não é o tempo de Deus. Mas grande verdade aqui é que não existe o tempo de Deus. Eu tenho certeza que nesse momento você deve estar se perguntando: como é que eu posso escrever uma coisa dessa? Como é que eu posso dizer uma coisa dessas? Veja o que o apóstolo Pedro fala: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia. Curioso, né? O que Pedro queria dizer com tal afirmação? O apóstolo está dizendo neste versículo simplesmente que para Deus não há tempo, ou seja, o Altíssimo, o tempo não é tão relevante, não é determinante, não é crucial. Tanto faz um dia como mil anos e vice-versa para Deus. Deus é um ser que vive acima do tempo. Ele é um ser eterno. Não há outro, nem mesmo os anjos são eternos, pois em algum momento eles foram criados. Eternidade significa ausência de tempo. Na eternidade não há começo nem fim. E estas são as duas coisas, as duas características principais de tudo que é temporal. Portanto, sendo Deus eterno, todos os seus atributos, palavras e ações também são. Ou seja, ele não age baseado no tempo como nós humanos, mortais. Pelo contrário, ele age baseado na sua vontade e desígnios. Milésimos, centésimos, décimos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios não são nada para alguém que vive fora desses padrões temporais como ele vive. O tempo só afeta a nós, mortais. Reconheço isso, o quanto é muito difícil de ser compreendido com a nossa mente humana. Amanhã eu vou continuar essa mensagem. Não vai dar para concluir hoje, mas eu quero continuar falando sobre Deus e o tempo. Eu quero continuar explorando com você esse versículo. Amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. 2 Pedro 3, versículo 8. Amanhã a gente vai continuar na parte 2 desse versículo, porque é um versículo muito profundo. Eu não vou conseguir encerrar, entregar tudo que eu quero falar com você só nessa mensagem. Então amanhã eu te espero aqui para a gente continuar, certo? Para a gente entender como o tempo se processa, desse Deus que está além do tempo, além das circunstâncias. Deus tem o seu próprio tempo. Siga firme no processo. Você está em reforma. Você está sendo moldado. Deus tem o seu tempo.
Construir uma casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário. Mude o que é pra ser mudado. Tem muita coisa errada aqui pra consertar. A obra vai ser demorada e difícil, eu sei. Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário. Mude o que é pra ser mudado. Faça o que eu não sei. Meu alicerce foi danificado. E o telhado tá todo rachado. E a encanação onde passa água tá velha, tá ruim, tá toda quebrada. já não existe mais afiação. Tá sem energia, sem manutenção. Começa urgente essa reforma em mim. E as portas da casa e até as janelas estão destruídas, elas já não fecham. E isso facilitou para o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo. Se tem suas mãos, tem sucesso. Começa a obra em mim. Derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras, tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor, quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Eu sou templo, eu sou casa e morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando? Não arrumo as rachaduras e essas infiltrações vão corromper o meu caráter. Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei. Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez. Firma meu alicerce em tua palavra e que a minha fé refaça meu telhado. Com urgência arruma a encarnação, leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação pra que a luz retorne pro meu coração, pra eu discernir o que vem do escuro. Que as portas e janelas da minha alma com a vigilância sejam restauradas. E que a oração reforce a segurança, assim o ladrão não rouba a minha herança. Te dou o comando de tudo então, a chave da casa está em suas mãos. Te entrego o controle do meu coração.
Tá aí pra você, Jessé Aguiar, a reforma. Amanhã a gente continua, viu gente? Essa ministração que virou uma série de mensagens. Um dia para o Senhor como mil anos, mil anos como um dia.
Abençoando você, 92 FM.